semana de início dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, mas que vai acontecer na temporada 2021. Toda a delegação praticamente do Brasil já chegando em solo japonês. A abertura oficial acontece na próxima sexta-feira, transmissão dos canais Globo, né, geral, em todos os canais, até o Globoplay vai ter também os canais disponíveis. Mas hoje nós vamos fazer nesse episódio de número 90, ó, episódio importante, do Rodada Tripla, desse dia 19 de julho, um apanhado aí um pouco sobre o futebol olímpico, né, a expectativa das nossas seleções nas Olimpíadas de Tóquio. No futebol masculino, o Brasil detém o título, né, a medalha de ouro da Rio 2016, a nossa primeira conquista olímpica, depois de batermos tanto na trave, capitaneados por Neymar, jogando em casa, no Maracanã lotado, conseguimos a nossa sonhada medalha de ouro olímpica. E no futebol feminino, ainda não temos a nossa medalha, mas temos expectativas enormes para pódio da seleção brasileira, comandada pela Pia Sundhage, com Formiga e Marta aí muito possivelmente disputando a última Olimpíada. Eu sou Ana Thaís Matos, comigo hoje dois convidados de primeira. Para conseguir que esses convidados apareçam na Rodada Tripla, eu tenho que pedir com um ano de antecedência. É tipo o Jô Soares, na época que ele fazia entrevista, ele tinha que pedir assim com um ano de antecedência para as pessoas aparecerem no programa dele. É assim que eu consegui a presença de Gustavo Villani e Renata Silveira para projetar o futebol olímpico nos Jogos de Tóquio, que começam daqui a pouquinho. Renata, Villani, obrigada por participarem aqui do Rodada Tripla. Depois dessa longa negociação com o Casting Globo para a participação de vocês aqui no nosso podcast.
Aninha, prazer estar aqui com vocês. Finalmente eu recebi esse convite, né? Eu sempre escuto esse podcast, eu falo, gente, mas será que nunca vão me chamar? Tô sem moral nenhuma. E finalmente estou aqui para falar sobre Olimpíadas. Estou muito empolgada, muito feliz. Vai ser a primeira vez que eu vou transmitir esse grande evento, mesmo não estando lá em Tóquio, né? É uma emoção e uma expectativa muito grande. E poder transmitir o primeiro jogo da nossa seleção feminina, que vai abrir aí os Jogos Olímpicos, é uma alegria tremenda. Também estou na expectativa de pódio, igual você está.
Ai, que legal, meninas! Legal, muito obrigado, Ana, pelo convite. Um abração para a Renata também. Já desejo para ela boa sorte, dando o pontapé inicial na quarta, de madrugada. Depois a gente chega na quinta também no Sport TV com a seleção masculina. Ana, Renata, o que eu posso dividir com quem está curtindo o podcast é que, assim, como experiência pessoal, Rio 2016, Maracanã cheio contra a Alemanha, dois anos depois de termos sido escovados pela Alemanha, em outro contexto, não era revanche e tal, mas medalha de ouro inédita, eu acho que está na prateleira mais alta, assim, das emoções que a carreira me proporcionou. E eu não sei se vai dar ouro para as meninas, tomara o primeiro, não sei se os meninos vão defender a medalha de ouro, mas independentemente disso, o futebol é o esporte mais popular do planeta, então eu estou cheio de expectativa e ansiedade para ver tanto a nossa seleção feminina quanto a masculina entrar em campo aí nessa semana tão importante.
Concordo com você, Guga. É legal a gente já abrir falando sobre isso, porque muito se critica futebol na Olimpíada, né? Sempre que tem convocação de jogadores de futebol brasileiro, aparece muita gente falando que o futebol não deveria acontecer nos Jogos Olímpicos. Eu acho que não. Eu acho que deve acontecer tanto para o masculino quanto para o feminino. Se o futebol se tornou um negócio tão grande dentro dos Jogos Olímpicos, e se a gente tem grandes jogadores, no caso do masculino, com 23, 22, 19 anos, a culpa não é dos Jogos Olímpicos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender também a movimentação do mercado, do que é o futebol, parar de criticar um pouco os Jogos Olímpicos por ter futebol, entender que hoje a gente tem até nessa edição da Olimpíada Sub-24, por conta da mudança do ano, e se pra gente sempre foi um calcanhar de Aquiles a seleção olímpica, né? Porque sempre nós tivemos a expectativa de termos os principais jogadores. Nós fomos para Londres e também para Rio 2016 com o que a gente tinha de melhor, né? Convocando jogadores super experientes acima dos 23 anos, e agora não foi diferente, só que chegou na hora H, vários clubes não liberaram, como foi o caso do Pedro. Para mim foi o caso assim, mais emblemático, inesquecível o que eu vi para ele hoje estar jogando na reserva do Flamengo, assim, nem é porque ele tem que ser titular, mas é porque eu acho que faria um bem danado para o sonho individual de cada atleta, que é disputar uns Jogos Olímpicos, né, Renato?
Eu acho que essa é uma boa questão. Não sei como a gente vai conseguir resumir isso nesse podcast, porque são muitas questões mesmo que envolvem o futebol nas Olimpíadas. Eu vejo muito como a FIFA tendo uma grande concorrente, né? Porque o grande evento, quando a gente fala de futebol, é uma Copa do Mundo. E aí, quando você tem ali brigando uma Olimpíada, a FIFA não vai colocar, né, como data FIFA, não vai liberar, não vai fazer que seja uma coisa obrigatória para os clubes liberarem, né, os seus jogadores. Então, é um produto que concorre e a FIFA não vai desvalorizar ou vai ter ali um concorrente assim de graça, né? Eu não sei, eu ao mesmo tempo que eu concordo com você, eu fico pensando, por que ter o futebol nas Olimpíadas? Talvez não seria melhor ter o futsal para valorizar a modalidade, para crescer a modalidade do futsal, já que a gente já tem uma Copa do Mundo, assim, não tem outras modalidades que têm esse grande evento como é o futebol dentro de uma Copa do Mundo, né? Então, assim, tô desenvolvendo minha opinião ainda em relação a isso, porque é bem difícil. E se a gente pensar, a última vez que uma seleção europeia ganhou uma Olimpíada foi a Espanha em 1992, né? E hoje a Espanha, ela vem como uma das favoritas, porque também me surpreendeu a Espanha ter tantos nomes tão importantes, inclusive nomes que estavam agora numa Eurocopa que a gente estava acompanhando, né? A Espanha foi muito bem. Então a gente vê a Europa colocando a Olimpíada numa terceira ou até uma quarta prateleira, né? Vem a Copa do Mundo primeiro, depois vem a Euro, depois vem até a Nations League. Enfim, e eles deixam a Olimpíada lá para baixo.
É um assunto tão controverso, perdão te interromper, que a gente fica confuso mesmo, porque numa disputa entre COI, Comitê Olímpico Internacional e FIFA, quem perde é o evento, né? Ele acaba sendo esvaziado com a ausência de grandes jogadores. Mas, por exemplo, o Mbappé fez a maior força para poder jogar, não foi liberado. A gente vê o Daniel Alves, já fez o que tinha que fazer na carreira, está muito mais para o final do que para o auge, fazendo questão de jogar. O Bruno Guimarães, essa semana, colocou a Olimpíada como o segundo evento mais importante para o atleta, né, depois da Copa do Mundo. Eu estou com uma pesquisa aberta, o site é ipsos.com, ipsos.com, e traz o interesse no futebol como... O grande interesse numa pesquisa mundial. Futebol, depois atletismo, depois os esportes aquáticos e, em quarto lugar, a ginástica. Quer dizer, o interesse existe do público, de muitos atletas, internacionais ou não, os nossos ou não, em jogar. Agora, concordo contigo, se os grandes clubes não liberam, as grandes seleções europeias são esvaziadas. Então... É muito controverso. Eu entendo você não ter uma posição formada, porque eu mesmo, às vezes, também, eu acho que muitos, como nós, ficam confusos nessa história toda.
Eu gosto muito, acho que o futebol olímpico tem que acontecer, né? O futebol nas Olimpíadas, primeiro pela questão esportiva, né? A Olimpíada, vale a gente lembrar ainda, a razão de ser da Olimpíada é a disputa esportiva, né? É a competição, é o esporte pelo esporte. E aí, no segundo momento, vem o alto nível, vem os casos de doping, né? Que as pessoas tentam se projetar para uns Jogos Olímpicos dessa forma ilegal, né? Que acaba sendo até injusta na preparação, mas a razão de ser ainda. Aí, sim, eu acho que a questão é, no futebol masculino, a brecha para se contratar, para se convocar grandes estrelas, mesmo que sejam três. E outra coisa, o futebol mudou muito, né? Então, hoje em dia, a gente tem categorias, meninos de 19, 18, 17 anos, que já são estrelas, e eles têm a idade olímpica. Então, eu acho que nessa mudança do que se tornou o futebol, evoluiu cada vez mais, né? As grandes estrelas cada vez mais jovens, no caso do Brasil, ainda mais. Eu acho que falta um pouquinho mais, um olhar um pouco mais cuidadoso para a importância do futebol no seio olímpico, né? Eu acho que, pelo menos eu acho isso. Eu não sei se é porque eu sou muito apaixonada por futebol, se eu estou sendo clubista, mas eu penso muito dessa forma, a importância da gente ter os dois, de ter o futebol nos Jogos Olímpicos. E acho também que tinha que ter futsal, que tinha que ter futebol, e demorou, inclusive, a gente ter dois esportes que são super ligados às modalidades olímpicas e a gente não tem, né? Por muitas outras questões que nós já discutimos no Rodada em algum momento. Bom, para a gente abrir os trabalhos aqui, eu estava dando uma olhada nos grupos, né? Eu queria super falar que o Brasil, no caso do masculino, era muito favorito, Guga. E aí eu olho aqui e tem... No grupo do Brasil, por exemplo, a Alemanha, tem uma africana, que é a Costa do Marfim, que sempre foi um problema para nós nos Jogos Olímpicos. Aí, começando o grupo A, tem França, México, Japão e África do Sul, só pedreira. Grupo B, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Honduras e Romênia. Grupo C, Argentina, Austrália, Egito e Espanha. que é considerada uma geração super promissora da Espanha, e o grupo do Brasil com a Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. Tá fácil não, hein, Gustavo Villani?
Não tá, menina. Você se lembra que na Rio 2016 a gente se atrapalhou nas duas primeiras rodadas, né? O Brasil empatou com o Egito, eu não me lembro o outro jogo.
Irã, não foi?
Irã,
dois 0-0.
Exatamente, dois placares de 0-0 demorou para o Brasil engrenar. E essas seleções assim, que não têm o mais alto nível entre as seleções principais, né? México, os africanos, muito por uma questão histórica do doping da idade, enfim, Nigéria, Costa do Marfim, são seleções que se desenvolvem, muitas vezes chegam, né, com um desenvolvimento físico dos atletas muito avantajado e, enfim, são seleções que, inclusive, já foram medalhistas, como a Nigéria, medalha de ouro e tal. Então, a parada é dura. A Alemanha, que tem o seu peso na seleção principal, vem enfraquecida. Dortmund e Bayern de Munique não liberaram os meninos. A Alemanha poderia ter convocado 22, 23 atletas, está levando apenas 18. Então, tem toda essa aura, e justa aura, do reencontro da final olímpica da Rio 2016... mas se a gente fosse aprofundar, eu acho que o favoritismo, mesmo o Brasil também não tendo as suas principais peças, mas eu estou esboçando um time aqui que tem o dever de assumir o favoritismo mesmo contra a Alemanha. Se vai a Alemanha, a Alemanha, os garotos que vão defender a Alemanha vão fazer de tudo para aparecer, para se desenvolver, para levar a Alemanha à frente. Mas o que eu quero dizer é que se o Brasil tem baixas, a Alemanha também, e nem fez questão de levar todo mundo que podia. Mas é parada dura, sem dúvida, Costa do Marfim, e depois em hipotéticos cruzamentos lá na frente, como a Espanha, que eu concordo com vocês, meninas, é a grande favorita de largada por levar alguns jogadores que estiveram recentemente na Euro.
Guga, classificam os dois de cada grupo, né? E os terceiros melhores colocados. Dois terceiros ou não? Só no feminino
que classificam os quatro. Só os dois melhores passam. No feminino que os dois terceiros melhores passam.
Só relembrando aqui a campanha do Brasil na Rio 2016, África do Sul, Iraque e Dinamarca, Brasil. Aí depois veio a Colômbia nas quartas, Honduras na semi e a final com a Alemanha.
Isso. Contra o Iraque e contra a África do Sul, o Brasil empatou 0-0, não foi?
Isso. Aí a Dinamarca goleou.
Nessa época, o Luan foi o que resolveu o meio campo da seleção, né, Guga?
Nossa, ele fez um jogo contra a Colômbia nas quartas, espetacular, lá na Arena Corinthians. Ele estava voando, né? Era o início do que ele viria a fazer em 2017, e o Gabigol, enfim, foi um time que deslanchou ao longo da competição. É parada dura, gente, e tem a atenção toda, né? A expectativa toda da estreia, é um campeonato em que os times entram em campo a cada 3 dias, tem um cansaço, não tem muita preparação. O Brasil é um catadão, vamos combinar, vamos falar assim, são bons jogadores, eu tenho muita expectativa para ver esse time. Agora, não é o Jardine, não é o sistema tático, nada me leva a crer que tenha um processo sendo desenvolvido. O Brasil levou quem ele pôde, mas são bons jogadores.
Concordo com você, concordo. Ô, Guga, antes de eu passar para a Renata, qual foi a projeção de time que você fez para a estreia do Brasil?
Eu estava vendo o material do Eric Faria, deixa eu tentar lembrar aqui de cabeça. É Santos, Daniel Alves na lateral direita, Diego Carlos, o menino do Sevilla, e o Nino, o Arana na esquerda.
Bruno Guimarães.
Estava com o Bruno Guimarães, nosso capitão.
Gabriel Menino.
Eu sei que o ataque tem Richarlison, André Cunha aberto, Richarlison centralizado, André Cunha e Anthony.
Matheus Cunha.
Matheus Cunha. Faltam dois jogadores no meio campo, que pode ser o Menino, bem lembrado pela Renata.
Claudinho.
Claudinho e exatamente esse time. Então, assim, poxa, é um bom time, né?
Diferente, caras, hein?
O Matheus Cunha, mesmo não jogando de centroavante, pô, ele arrebenta nessa seleção, nesse ciclo olímpico e pelo que tem feito na Alemanha. O Anthony, mais ou menos, eu preferi o Malcolm. Acontece que, então, tá tudo tão de última hora, as convocações e até as apresentações. O Malcolm acabou de chegar no treino hoje, o Breno teve Covid na preparação, num falso positivo, só chega amanhã. Então, os jogadores estão ainda se apresentando, né? Eu colocaria o Malcolm para voltar ao assunto. Eu colocaria o Malcolm no lugar do Anthony, mas isso talvez aconteça na segunda, terceira rodada. Ele não conte, talvez, hoje com o Malcolm, porque ele chegou hoje mesmo à seleção.
Eu acho difícil o Jardine tirar o Anthony, né? Porque foi atleta dele na base do São Paulo, é um cara de confiança, não sei. Mas você falou aí dessa questão, estava pensando aqui, desse catadão, né? Inclusive, é um time diferente que qualificou o Brasil, né? Se a gente pensar lá em Toulon, tinha uns caras que não estão mais agora. E, assim, tem uma questão de falta de tempo, deles conseguirem treinar juntos. Isso se apontou, tem dois caras que estão chegando ainda, né? Estão se apresentando. Eu vejo como a Alemanha favorita no grupo, por mais que não esteja levando todo mundo, por mais que alguns times não tenham liberado seus jogadores, eu acho que a Alemanha, pela cultura de base que tem, né? Pela cultura de formação de jogadores, eu boto a Alemanha como favorita, coloco o Brasil e Costa do Marfim brigando pela segunda posição e a Arábia Saudita ali no final, sendo saco de pancadas. E a Costa do Marfim, que você falou dessa questão dos africanos, né? E tem também a questão física, né? O desempenho físico deles em Olimpíada é muito bom, e isso no Sub-23, hoje Sub-24, faz muita diferença, né?
Até para eu não ficar não só preconceituoso, a questão do doping da idade não é uma questão de malandragem, não. Falta o registro oficial.
Sim,
ou
há perfeito.
Torções ao longo do nascimento e até o registro dos atletas, sem nenhuma intenção em burlar o regulamento da Olimpíada, né? Isso não é novo, isso não é de agora. A Alemanha chega à final na Rio 2016 no mesmo padrão que a gente está vendo agora. Ela, sem os principais atletas, uma seleção que não era a principal da idade, e bem lembrado pela Renata, a Alemanha sempre vai ser sempre uma boa escola, quem estiver lá vai dignificar, representar.
Eu estava olhando a convocação do México, né? O México, da França. A França chamou o Jean-Pierre Gignac, né, para disputar. Sim. A Olimpíada, que é, né, um jogador que fez um grande Mundial de Clubes, a gente pôde acompanhar aqui por conta do Palmeiras, né, da disputa do Palmeiras. E aí, quando eu vi que ele foi convocado, eu olhei assim e falei, caramba, o Gignac. E na minha cabeça, assim, como ele joga no futebol mexicano já tem alguns anos, eu falei, nossa, mas o que ele vai fazer com o México? Aí eu falei, não, ele é francês e ele foi convocado para a seleção da França Olímpica. O Guga tocou num assunto aí que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que é sobre o processo, né? O processo que fez com que chegasse a seleção masculina até onde está agora. O Jardine perdeu alguns jogadores que não foram liberados pelos clubes, e eu acho que é aí que está o gargalo do futebol na Olimpíada, porque pelo fato dele não ser tão valorizado pelos clubes, né, principalmente pelos europeus e consequentemente aqui pelos brasileiros, ele não pôde contar com jogadores que estiveram com ele nesse processo. Torneio do Toulon à parte, mas com a espinha que ele veio tentando montar do time, no final das contas, o que me pareceu a convocação final para os Jogos Olímpicos? Cara, vamos pegar o que a gente tem de melhor aqui, que é um bom material, eu acho a seleção de base uma seleção incrível, vamos pegar o que a gente tem de melhor aqui e vamos colocar para disputar os Jogos Olímpicos, porque já que ninguém leva a sério mesmo o futebol nas Olimpíadas, vamos tentar organizar o que a gente tem, o material humano que a gente tem melhor. Essa falta de... essa lacuna que teve no processo, por ele não poder contar com jogadores que estavam ali com ele. E outra coisa, ele abriu mão de outras peças também para contar com um goleiro mais experiente, como é o caso do Santos, o próprio Daniel Alves. Isso também não faz com que o futebol olímpico fique com essa marca de ser um... entre aspas, ali, no caso do Brasil, tá? Porque as outras seleções, eu acho que até levam um pouquinho mais a sério isso, em relação ao futebol de base. Não fica essa marca de... vai para o Brasil que dá para levar, porque é um negócio mais que não é tão sério assim.
Fica uma imagem de equipe desorganizada, né? Vai chegando quem dá, quem liberar, e aí a gente vai juntando aqui, e o que der, deu. E aquilo, quem é campeão das Olimpíadas é o Brasil. Então chega como o time a ser batido, né? Eu estava até lendo o Marca hoje mais cedo, lendo sobre a Espanha e tudo mais, e eles colocam lá a seleção brasileira como uma das favoritas para ganhar o título. Foi a que ganhou em 2016 e chega com essa força também, né?
A nossa quantidade dá essa condição, né? A quantidade de atletas, pela nossa população imensa, pela quantidade de jogadores brasileiros jogando o mundo afora. Eu queria fazer uma crítica à CBF, porque essa noção de catadão passa muito pela falta de habilidade. Eu não estou dizendo falta de tentativa, o Branco, o Jardine, esses caras estão tentando costurar com os clubes a liberação desses atletas há muito tempo. Mas esse último episódio de convocar, mesmo no caso o Pedro com o Flamengo, O clube já dizendo antecipadamente que não vou liberar. Aí a CBF convoca, expõe o jogador que ficou bravo, que naturalmente ele está vivendo, ele é o artilheiro da era, né, junto com o Cunha, da era do Jardine e tal. Então, isso me parece, poxa, não dá para tentar costurar antes com o Zenit para liberar o Malcom, para ligar no Real Madrid, perguntar do Vinícius Júnior, do Rodrigo, ou, sabe, o Gerson vai, não vai? Não, ele colocou como condição para ser transferido, para. Então, é confuso, e eu acho que faz mal para a imagem da seleção. Eu entendo a briga entre COI, FIFA, os clubes vão na carona da FIFA porque estão respaldados a não liberar os atletas, pagam o salário desses caras e morrem de medo deles voltarem machucados ou deles se arrebentarem. É muito mais uma importância para os nossos clubes colocar esses jogadores na vitrine para uma venda hipotética. Por exemplo, o que me leva a crer que o Atlético, o Galo, né, vê tanta importância na liberação do Arana? Poxa, o Atlético é candidato a título do Campeonato Brasileiro. O Arana é dos principais jogadores, só que o Arana tem idade. E o Atlético fez uma série de contratações ainda, e o Arana se inclui nelas, visando uma possível venda ainda, uma possível negociação. Então, os nossos querem liberar, alguns, nem todos, como o Flamengo, mas os europeus não. Então, por isso que esvazia. Agora, gente, vamos combinar? A hora que a bola rolar, todo mundo assiste, todo mundo torce, é outra parada. Que poderia ser mais organizada, tal, estou de acordo, mas que não tem importância. Eu vi o Maracanã com quase 70 mil pessoas, eufórico, e todo mundo ali indo à forra com o pênalti do Neymar e a medalha inédita. Então, assim, na hora do vamos ver, o interesse é enorme. Concordo que, em termos de processo, né, a palavra citada pela Ana, a seleção feminina está muito à frente da seleção masculina, porque treina junta, é uma seleção que está mais montando o seu caminho ao longo dos últimos anos.
E também o futebol olímpico para as mulheres, ele tem um viés diferente, né? Não tem a questão da idade, da limitação da idade, né? É um outro processo. Para a gente amarrar o futebol masculino, eu também tenho a sensação que a Copa América atrapalhou um pouco o plano dos jogadores, porque teve jogador que foi liberado para a Copa América, que se a Copa América não acontecesse agora, talvez pudesse ser liberado para os Jogos Olímpicos, e um deles é o Neymar. Não é nem a questão de liberar ou não, porque eu acho que ele até entraria num processo, numa negociação lá com o Paris Saint-Germain para jogar os Jogos Olímpicos. Mas eu acho que como ele já abriu mão para jogar a Copa América, a informação que eu tenho e que eu já trouxe aqui no Rodado em alguns outros episódios é que ele queria defender o Biolímpico, né? Ele queria ter essa marca, defender o Biolímpico. Se não fosse a Copa América, talvez nós teríamos mais uma vez o Thiago Silva, teríamos muito provavelmente o Marquinhos... Também. Ou o Marquinhos, um Paquetá, e com certeza o Neymar também. Eu acho que a Copa América meio que acabou atrapalhando os planos ali. Antes de passar para você, Rê, depois para a gente amarrar, Guga, eu quero uma projeção sua de pódio e já vai pensando aí enquanto a Renata vai falando.
Essa questão dessa ausência do Neymar, e aí eu coloco o Paquetá também nessa questão, é que eu acho que falta a esse time do Jardim esse meia para pensar o jogo, né?
Concordo. Ficou muito claro isso nesse último amistoso, né?
O Claudinho não é esse cara, né? E aí eu acho que é o que falta nessa seleção. Foi um jogo muito ruim contra os Emirados Árabes e depois o time melhora com as modificações, né? A entrada ali do Renier, enfim, que eu acho que tinha que ser titular, eu acho que tinha que ser o Renier e não o Claudinho. Sou muito fã do Claudinho, o Claudinho joga bola pra caramba, mas eu não sei se ele sentiu o peso da camisa, sabe? Eu não sei, eu acho que o Claudinho não tá jogando ainda o que a gente vê ele jogando e já viu muito, principalmente ano passado, com a camisa do Bragantino, né? Então acho que falta esse meio articulador na seleção, um cara, um 10 pensador, e seria o Neymar ou talvez o Paquetá, né? Então é uma ausência que o Jardine tem, não é culpa dele, porque realmente não tinha quem chamar. Então é uma deficiência que a gente tem nessa seleção.
O Galvão falou na narração, rapidinho, Guga, o Galvão falou durante a transmissão algo que eu fiquei pensando, ele falou, a seleção olímpica está repetindo alguns erros que a principal tem, e um deles para mim é essa questão dessa ligação meio campo-ataque, que na seleção ela depende muito da movimentação do Neymar e acaba ficando uma seleção muito burocrática, né? E como o Jardim é muito fiel ao esquema tático dele, eu espero que essa seleção use um pouco mais a criatividade, porque são jogadores criativos, independentemente independente de ter lá os principais jogadores ou não. Pode falar, Gogo.
Para dar informação completa, porque eu consegui encontrar aqui, o Eric Faria trouxe, né, a expectativa para quinta-feira, jogo contra a Alemanha às 8h30, horário de Brasília. Santos no gol, Daniel Alves pela direita, Diego Carlos ao lado do Nino e o Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Douglas Luiz como titular, Claudinho, são os três do meio campo. No ataque, o Matheus Cunha pela esquerda, o Antony pela direita e o Richarlison jogaria, apesar de número 10, jogaria como centroavante. É essa a projeção para o time contra a Alemanha.
Boa, Guga, acha que dá pódio para o Brasil?
Eu acho. Eu preciso cravar a cor da medalha ou no independente?
Não vou fazer esse tipo de tortura aqui hoje. Eu tenho que estar bem light com os convidados, porque demorou tanto para eu conseguir, né? Porque vai que vocês não voltam mais se eu ficar torturando vocês aqui.
Eu vou ficar com o Brasil, Alemanha e México, independentemente da ordem.
Brasil?
Brasil, Espanha e México.
Boa. Renata?
Meu Deus, que difícil isso, hein? Olha, pela bola que a seleção está jogando, eu acho que vai ser muito difícil. Acho sim que passa de fase, mas vai ser difícil, tá? Já estou prevendo isso, me preparando para esse momento. E pode, a gente fica com a esperança, né? A gente fica com a torcida, eu torço muito para a seleção brasileira. Eu lembro até hoje, o dia que eu não estava trabalhando ainda com jornalismo esportivo, né? Eu comecei a narrar em 2014, aí parei um tempo, voltei em 2018, então em 2016 eu era apenas torcedora. Lembro de ter chorado horrores naquela final, naquele último gol ali do Neymar de pênalti. Então, eu sempre torço para a seleção, mas estou balançada nesse momento, porque não estou acreditando muito, não, pela bola que vem apresentando. Mas, é claro, a gente também não está acompanhando muito as outras seleções, né? Eu vou acompanhar o Guga aí, vou colocar a Espanha em primeiro lugar. Acho que a Espanha é super favorita, mas o lado torcedor quer botar o Brasil, mas eu vou de Espanha. Acho que Brasil e México também, é um bom pódio, gostei.
Boa. Eu coloco a Espanha também, França e Brasil. Não sei uma ordem aí, mas eu vou projetar.
Eu acho que
pode surpreender, eu não conheço muito mas eu dei uma olhada bem por cima, assim, na convocação da França, mas acho que pode ser pode ter um futuro interessante dentro dos Jogos Olímpicos. Vamos ver. E a Espanha, né? A Espanha, para mim, eu estou botando tanta fé na Espanha que vai chegar na hora aquela fé zica, né? Porque põe a fé, chega lá, dá tudo errado. Esses dias eu fui gravar um negócio aí que a gente tem que fazer os palpites da rodada. E eu palpitei Flamengo e Bahia, empate, Palmeiras e Atlético Goianiense, empate. Eu acho que a pessoa que vê aquilo fala, cara, eu vou apostar o contrário do que essa garota tá falando, porque olha que absurdo.
Prever o que vai acontecer é muito difícil, né? O que a gente tá fazendo aqui hoje é muito difícil. É muito mais fácil a gente falar depois que as Olimpíadas passarem, né? Mas estamos aqui.
Eu falo que a coisa mais difícil é quando pedem pro comentarista palpitar resultado. Gente, é a coisa mais impossível, não tem como. E aí parece que você tá pendendo para um lado, pendendo para o outro, enfim. Agora, pra gente falar um pouco do futebol feminino, a seleção, o Guga tocou num ponto que eu acho que é fundamental para a gente partir daqui, que é sobre a preparação. Eu acho que é uma preparação muito diferente que a gente está vivendo agora, né? Nós não temos, na minha opinião, a seleção mais criativa de todos os Jogos Olímpicos desde 1994, né? Atlanta, 96. Atenas, né? Foi. 96, perdão, que é a nossa primeira Olimpíada com futebol feminino. Nós não temos uma seleção tão criativa como nós já tivemos. A seleção de Sissi, os primeiros Jogos Olímpicos da Marta, né, a geração de prata, principalmente, era uma seleção muito, muito criativa. Mas nós temos o contrário. Eram meninas que não tinham nem uniforme para jogar, mas tinham mais a bola. Hoje nós temos muito mais estrutura e uma seleção que tecnicamente está se desenvolvendo melhor. E com a Marta ali na reta final dela, né, a Formiga também, e a Cris que acabou ficando fora. Eu tenho falado muito, Guga e Renata, que eu vejo o Brasil com condições de pódio, e não é meu lado torcedor, muito pelo contrário, é o meu lado jornalista mesmo que está falando sobre isso. Vendo os grupos que nós temos nos Jogos Olímpicos, eu trabalho o que está acontecendo na seleção feminina. Só para o nosso ouvinte hoje ter uma noção do que são os grupos, o grupo E, né, porque são sequências dos grupos, Canadá, Chile, Grã-Bretanha e Japão, grupo F, Brasil, China, Holanda e Zâmbia, grupo G, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia e Suécia, considerado aí o grupo da morte, mas eu também acho o grupo E um grupo bem chatinho, porque são seleções muito semelhantes ali, Canadá, Grã-Bretanha, o momento do Japão, e o Chile, que tem hoje a melhor goleira do mundo, a Endler, Eu acho que tem tudo para fazer aí uma grande Olimpíada. No grupo do Brasil, a minha projeção de classificação do Brasil e da Holanda, acho que a maior dificuldade do Brasil está no segundo jogo com as vice-campeãs mundiais. Com a China, a gente está acostumado a jogar com elas, toda hora a gente bate nelas, aí acontece jogo com o Brasil com a China. E a Zâmbia, que vem como uma surpresa, né? A gente não sabe muito o que acontece no futebol do time da seleção da Zâmbia. E o grupo do grupo G, que tem a Austrália, que é sempre um time chatinho, né? Sempre tem histórico aí, inclusive foi adversário do Brasil na última Copa do Mundo. A maior seleção do mundo, a principal seleção do mundo, a melhor seleção do mundo, que são as norte-americanas, candidatíssimas ao ouro. A Nova Zelândia, que é um time interessante também, né? Puxa um pouco do futebol da Austrália, que eu acho que é interessante a gente observar isso. E a Suécia, que para mim foi uma das grandes surpresas da última Copa do Mundo, e eu coloco favorito, inclusive, para a final, o time da Suécia classificando nesse grupo da morte. Renata, comece por você agora. O que você viu, o que você já estudou desses grupos, sua expectativa para o futebol feminino, o processo que a gente viveu de 2019 para cá com a seleção brasileira feminina?
Acho que esse primeiro ponto que você tocou é muito importante, né? Esse processo é um trabalho da Pia desde agosto ali de 2019. Se tem uma coisa boa dessa pandemia foi as Olimpíadas acontecerem em 2021, porque se acontece em 2020 ia ser um trabalho apenas de um ano ali da Pia, então a gente ganhou mais um ano de trabalho, mais um tempo para ela conhecer as atletas, para as atletas entenderem a filosofia de jogo dela e tudo mais. E isso foi muito importante, a gente já vê uma seleção com a cara dela. Eu não sei se a medalha vem nessas Olimpíadas, talvez seja um projeto mais a longo prazo, seja um projeto para Paris 2024, e é legal a gente ver isso, essa preocupação de ter um trabalho a longo prazo. A Pia mesmo fala, eu não vim para o Brasil só para essas Olimpíadas, porque depois de passar as Olimpíadas, tem Copa América, tem Copa do Mundo, depois tem Olimpíadas de novo. Então essa preocupação que a CBF está tendo, de ter um trabalho a longo prazo, porque é uma seleção mesclada, né? Ao mesmo tempo que a gente tem aí a Marta, tem a Formiga, a gente tem 9 meninas que estão estreando, jogando uma Olimpíada, as meninas de 18 anos, assim como a Formiga começou lá em 1996, quando ela tinha 18 anos, e está voando aos 43. Então, é uma seleção que precisa de uma renovação, mas que precisa de tempo também, né? E principalmente com um trabalho novo da Pia. Falando sobre as seleções que o Brasil vai enfrentar, a gente teve a oportunidade de, há pouco tempo atrás, né, falar com a Pia, falar com toda a comissão técnica, entender como eles estão se preparando. Eles estavam lá em Portland, na estrutura incrível que a Nike tem lá. Então, foi uma boa preparação que a seleção brasileira teve. Esse primeiro jogo com a China vai ser um jogo muito mental, né? Eu vou estar nervosa narrando, as meninas vão estar nervosas dentro de campo, vai estar todo mundo nervoso porque estreia. Então, o primeiro jogo já tem esse peso, né? Então, acho que essa questão mental ela vai ser muito importante. Como você lembrou aí, a China a gente está acostumada a bater. Inclusive, a gente estreou com a China nas últimas Olimpíadas, vencendo por 3-0 com o gol da Mônica, Andressa Alves, com a Cristiane, enfim, que não está nessa seleção, esse é outro assunto também. É um país tradicional no futebol feminino, mas que não vive um auge assim, nessa geração, a China, mas costuma incomodar, né? Na Copa de 2019 foi até as oitavas, e são três times, são três seleções completamente diferentes. Aí logo depois, no sábado, a gente pega a Holanda, Miedema, Martens, medo dessas duas. E é uma geração muito boa, né? É uma geração da Holanda que joga muita bola, em 2017 foi campeã europeia, 2019... vice na Copa do Mundo. Tem essas duas jogadoras aí, para mim, a Miedema é a melhor hoje em dia jogando no futebol feminino. E a Zâmbia, como você falou, a gente não conhece muito, a própria seleção feminina não conhece, a seleção brasileira não conhece muito, eles falaram, né? Essa seleção a gente vai conhecer durante a competição. Então, é uma seleção estreante, acho que não vai muito longe, mas a gente tem que ficar sempre de olho, né? É um grupo bom, totais condições de avançar, a gente tem. A gente não pode terminar na terceira posição, porque aí a gente tem chance de pegar logo os Estados Unidos nas oitavas, então é primeiro ou segundo, com certeza. E é isso, expectativa grande aí para quarta-feira, para narrar a primeira vitória da seleção.
Boa, Renata, quebra tudo, tomara que... Sabe que eu aprendi muito com a Ana no Mundial de 2019, né? E o que mais me chama atenção para a Olimpíada, no futebol feminino, é como é tudo muito justinho, né? Tudo muito igual no nível técnico, ainda que, enfim, a própria Renata disse que os Estados Unidos estejam à frente, a França, talvez a Holanda, mas ali, Brasil, Canadá, China, dar jogo, né? Então, a gente é muito imprevisível, vai depender de um dia feliz, de uma grande atuação, enfim, todas essas variáveis de um torneio de jogo único eliminatório. Mas eu acredito que o Brasil evoluiu em 2 anos. Eu gostei desse ponto levantado pela Renata. Se a gente não teve muito jogo, pelo menos nós ganhamos em convivência com uma treinadora nova, com uma série de novidades em relação ao que vinha sendo feito com o Vadão. Então, eu tô numa expectativa bem boa assim, para a medalha do Brasil. Não sei, a cor é muito difícil, acho que tem outras grandes favoritas, né, acima até da seleção, como a gente disse, mas o jogo é jogado e, enfim, temos uma mescla aí mesmo das veteranas com essa meninada que está chegando.
E é legal vocês falarem sobre essa a trajetória da Pia, né? Eu falei já também algumas vezes aqui no Rodada, quem escutou o Rodada Tripla já falou como a Ana Thaís é repetitiva, eu sou mesmo. Eu não acho a Pia a técnica mais moderna que existe no futebol feminino hoje. Tanto que, né, a gente viu os últimos trabalhos dela, ela foi trabalhar em seleção de base, porque ela tem de fato essa questão de fomentar e de desenvolver. Ela já foi uma técnica de ponta, mas ela era a técnica necessária para o que o Brasil precisava. Hoje nós temos a Sarina, a técnica da Holanda, que é um fenômeno, a técnica da França, que é outro fenômeno também. E nós temos futebol feminino se desenvolvendo cada vez mais, e ela veio para ajudar nesse processo que a gente precisava tanto. Torcendo o nariz aí por conta da não convocação da Cris, mas com uma espinha dorsal bem esquematizada, um sistema defensivo forte. O Brasil é muito difícil fazer gol no Brasil hoje do que era anteriormente. Só para a gente fazer 2 paralelos, nós chegamos no Mundial de 2019 com 10 jogos sem vitórias, com 10 derrotas, na verdade, né? 10 jogos sem vitórias até o Mundial, até a estreia do Mundial. E agora nós vamos para uma Olimpíada em que o Brasil fez amistosos diversos contra equipes de ponta, contra equipes menores, contra sul-americanas. Assim, a gente viu de tudo dentro desse contexto, nesses 2 anos, o trabalho da Pia. Então, a preparação está sendo muito bem feita. Eu questiono algumas escolhas dela. Acho que a seleção depende muito do sistema ofensivo que não existe hoje, de criatividade, por exemplo. E eu mesmo tive a oportunidade de perguntar isso para a Pia recentemente, né, Renata? No bate-papo que nós tivemos com ela. Elas estão confiantes, né, a comissão técnica e as jogadoras, que elas vão conseguir melhorar a finalização do Brasil e a criatividade, já que ela não tem uma meia clássica e não é o perfil do trabalho da Pia jogar com essa meia mais armadora. Ela conta muito com a movimentação das atacantes, então acho que isso pode fazer um pouquinho de diferença para o Brasil. Só que eu vi também, aí falando por parte das jogadoras, o Brasil incorpora muito quando começa grandes jogos. A seleção estava em baixa antes da Copa do Mundo, começou a Copa do Mundo assim, voando, a Debinha jogando muito. Tudo que elas não apresentaram nos amistosos, elas apresentaram naquela primeira fase do Mundial de 2019. Então eu estou bastante entusiasmada com esse trabalho e bastante convicta aí que o Brasil tem tudo para beliscar uma medalhazinha aí, um pódiumzinho, um pódiumzaço, na verdade, né? Fala, Guga.
Independentemente da cor, concordo contigo da medalha. Medalha é medalha. Agora, se eu te colocasse aqui contra as cordas, te apertasse dizendo para você fazer um ranking das favoritas, quem que você coloca assim nas primeiras prateleiras?
Estados Unidos, Suécia e Holanda. Primeira prateleira para mim, né? Duas que se matam já num grupo lá no grupo G, a Holanda no grupo do Brasil. E aí vem a segunda prateleira, que é entre a Brasil, Canadá, Grã-Bretanha, Japão, a própria China e a Austrália. Acho que essas três, para mim, assim, pelo que foi a preparação, principalmente delas para cá, a Holanda nem está tão bem como esteve para o Mundial de 2019 e a Euro, né? Respingando o título da Euro. Mas ainda assim é uma seleção que tem duas jogadoras muito criativas e que fazem muita diferença aí no cenário internacional do futebol feminino. Ô, Guga, tem uma pergunta que eu quero muito te fazer, que eu quis já conversar com outros narradores sobre isso, porque você cobriu a Rio 2016, você acompanhou Olimpíadas, né, como repórter e etc., na sua vida jornalística. Como que você viu assim, essa crescente do o futebol feminino se tornar também um assunto para vocês, né? Porque agora vocês têm que estar também envolvidos com esse assunto, né? A gente viu que isso foi uma marca da nossa cobertura em 2019, envolver todo o casting, né, homens e mulheres, não só mulheres falando de futebol feminino e homens do masculino. Como é que particularmente você viu, assim, você ter que vocês terem que entrar nesse mundo também, entender um pouco mais o que está acontecendo e perceber que, no final das contas, é futebol, 90 minutos, 22 Exato. Pessoas correndo atrás de uma bola.
O final é perfeito. Era o que eu estava mentalizando para te responder de largada. Futebol, eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol. Eu vejo futebol desde que eu assisti o MAC na Série 2, Série 3.
Eu lembro que você me falou isso de um jogo, um amistoso da seleção feminina que nós fizemos juntos. Falou, Ana, é futebol, futebol é futebol.
Eu gosto de futebol. Agora, tem um grau, como eu tenho menos familiaridade, eu não acompanho os campeonatos fora do Brasil, e mesmo no Brasil a gente tem uma cobertura ainda muito incipiente, muito aquém do que deve ser para dar quantidade, formação, ritmo, interesse, enfim, girar toda a engrenagem do futebol. Então eu tenho que ir atrás em tempos de competições grandes, né? Como foi a Copa do Mundo, como foi... Cara, eu narrei o Brasil masculino e feminino na Rio 2016. Foi muito emocionante o pênalti defendido pela Bárbara, o Mineirão explodindo. Aquilo tudo foi muito cativante. Então é impossível não se envolver, independentemente do gênero, se é homem ou se é mulher. É claro que... com as meninas, eu tenho que ir atrás de informações que não estão né, no meu alcance no dia a dia. Agora, hoje eu trabalho com vocês que acompanham muito mais, têm um grau de formação do universo do futebol feminino muito maior do que o meu, e a gente troca. E aí vai do interesse, a internet está aí para todo mundo também pesquisar, se interessar, ir atrás. É um ganho, Ana, é um ganho para o esporte e para todos nós, cara, porque... é uma comoção, é mais um motivo da gente se emocionar, da gente se entreter, é mais um time representando o Brasil, e eu sou mesmo da geração da reportagem que ouvia, pô, era muito sofrido ouvir as atletas falarem a cada edição de Jogos Olímpicos da falta de estrutura, da falta de campeonato, da falta de recurso, sabe? Então, aquilo era sufocante. Melhorou, não tá no mundo ideal, curioso, né? Aliás, a vida tem de umas coisas... Essa gestão da CBF tão questionada moralmente e foi a gestão que mais deu recurso para o futebol feminino. Isso não é uma defesa, um juízo de valor, isso é uma constatação. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Mas é tudo tão contraditório, né? Tudo tão controverso. Mas, enfim, voltando. Eu acho que todo mundo ganhou nessa história. Tem muito ainda a caminhar. Eu acho que a gente tem que desenvolver um campeonato mais forte, com mais visibilidade para formação. A gente está falando da Formiga, da Marta, em condições normais de temperatura e pressão, já era para a gente ter gente substituindo.
Novas Martas e novas Formigas, né?
Exatamente. Então, cara, eu só tenho a agradecer, porque isso é importante até para a gente se desconstruir mesmo e passar a conviver com outras alternativas, possibilidades no esporte, independentemente da modalidade.
Antes de passar para a Renata, eu gosto sempre de lembrar que em 2019, depois do Mundial, eu fui no congresso da FIFA sobre o futebol feminino pós-Copa do Mundo, para ter uma noção, né? A TV me mandou, né? Fui pela TV para entender o que estava acontecendo ali, e eu fiquei muito impressionada como eles passaram a nos olhar de igual para igual. Não no sentido do futebol especificamente, mas das nossas transmissões de futebol de seleções, no que foi a Copa do Mundo. Então, assim, por onde eu passava, onde as pessoas sabiam que eu era da Globo, do Globo, eu nem estou falando isso para fazer média, não. É só para as pessoas entenderem a importância do produto. As pessoas queriam perguntar isso, FIFA, UEFA, treinadoras, pessoal do futebol feminino, queriam saber qual foi o nosso sucesso para a gente adquirir as duas maiores audiências de Copa do Mundo feminina, afinal, que nem tinha o Brasil, o Brasil e França, oitavas de final, as maiores audiências de Copa do Mundo, passando até os Estados Unidos, que é o país dono da modalidade, praticamente. Então, assim, eles passaram a entender que o brasileiro gosta de futebol de seleções, e ele gosta da seleção brasileira. Então, assim, se a gente tratar com carinho, e a base, né, a modalidade, ela vai respingar na seleção principal e a gente vai ter um produto que faça com que a gente seja olhado com orgulho por quem é pioneiro em transmissões de futebol hoje no mundo.
E a gente viu, gente, isso acontecer com o vôlei, por exemplo. A gente Exatamente. Viu o nascimento do vôlei no Brasil. Então, isso é um processo. Tem que ter clube, tem que ter formação, tem que ter opção. Você vai formando uma seleção, vai apurando, vai intercambiando, né, experiência, conhecimento internacional com as seleções favoritas. E você vai, isso é uma história que tem começo, né? Tem que ter um começo. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar. E que a gente gosta de futebol, não há nenhuma dúvida. Os índices de audiência citados por você estão aí. E independe se é homem, se é mulher que está jogando bola. A gente gosta de futebol.
Na estreia do Brasil agora, tem de tudo, né? Tem emoções, tem a parte técnica, tem tudo aí nessas horas. E fazer uma fezinha ali, né, Renato? Para não ter emoção demais no seu jogo, né?
Pelo amor de Deus, só a média de gols, manter a média de gols alta. Só completando, vocês estavam falando dessa questão da evolução e tudo mais, e aí trazendo isso para dentro de campo, nesse último bate-papo que a gente estava falando aqui, que a gente teve com a seleção, o preparador físico falou sobre isso, né? A gente tem mais ou menos ali 50% das atletas que atuam no Brasil, 50% das atletas que atuam fora do Brasil, e as atletas que atuam no futebol brasileiro, elas estão chegando com um nível físico bom, igual às que atuam fora. Isso. Sim. É muito bom, porque eles não precisam mais se preocupar com essa questão. Antigamente, as atletas que atuavam no Brasil vinham com uma questão, a preparação física, abaixo. Então, você tinha que treinar muito essa questão para depois você ver a questão técnica e a questão tática. E hoje em dia, a seleção não tem mais essa preocupação. As atletas, principalmente as que atuam Palmeiras, Corinthians, nos grandes clubes, elas já chegam com um nível de preparação física igual às que atuam fora. Isso já mostra um avanço, né? Do nosso futebol que vem sendo desenvolvido aqui no Brasil. Acho que é um ponto também importante.
Daqui a pouco vem o público. Vamos supor, o Corinthians do jeito que está, vamos pegar uma torcida de massa. Eu não vou falar do Flamengo, porque o Flamengo está bem, né? O Corinthians mal. Monta um time que começa a atropelar. Vocês têm dúvida, gente, que vai criar um público, que isso vai encher estádio, que isso... É uma engrenagem. Então, começa... Por essa estrutura citada pela Renata, tem que ir melhorando, mas tem que ter um campeonato, tem que ter um calendário, tem que ter regularidade. E aí você vai dando condições para que as pessoas se habituem e gostem. Não dá para cobrar sem, né? Não dá para cobrar o resultado final sem o processo, sem a construção.
Sim, lembrando que, como o Guga destacou aí, já melhorou muito, né? Nós temos hoje o Brasileirão Série A, Brasileirão Série B. Tem torneio sub-16 hoje, né? Tem o Brasileirão de base também, vai voltar a Copa do Brasil. Então, tem muita coisa acontecendo. Hoje nós temos ali naquela engrenagem da CBF a Aline Pellegrino, que é uma pessoa fundamental para desenvolver o futebol feminino no Brasil. A Duda, que está ali no comando de seleções. E mais do que isso, a obrigatoriedade FIFA-UEFA para com as seleções e clubes de futebol. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas o dinheiro não sai do seu bolso, não. Os clubes, eles recebem o dinheiro, inclusive, e eles sabem que essa obrigação de ter o futebol feminino, ela parte de um fomento ao esporte. O clube não está sendo bonzinho e tirando dinheiro da contratação lá do jogador que ganha R$900 mil por mês para investir no futebol feminino, não. Fiquem tranquilos vocês que não querem investimento no futebol feminino, é outra coisa. Eu acho que está melhorando e vai melhorar cada vez mais. Eu acho que a gente deu um passo para frente e não recua mais com o futebol feminino, porque, como disse a Megan Rapinoe, né, quando ela foi receber o prêmio de melhor do mundo, o futebol chegou atrasado, né? A comunidade do futebol chegou atrasado para o futebol feminino, mas chegou. Então, acho que a projeção aí para o Brasil e para o mundo é muito grande, tem tudo para ser uma ótima Olimpíada. A próxima Copa do Mundo 2023 também vai ser um grande Mundial. E aqui no Brasil também a gente vai desenvolvendo e grandes times, salário das jogadoras, estrutura de trabalho. Tem muita jogadora que joga no Brasil ainda a troco de prato de comida. E isso aos poucos vai melhorar. Bom, para a gente encerrar, vou pedir aí para vocês darem os serviços da semana envolvendo seleções olímpicas. Rê, horário, canal, como é que vai ser essa estreia aí com a seleção feminina? A sua expectativa como narradora aí diante da sua primeira Olimpíada?
Então, vamos lá. Quarta-feira. Gente, tem duas opções que eu vou dar para vocês. Ou vocês vão acordar cedo, ou vocês não vão dormir. Não tem opção não assistir, não tem. Ou você não dorme de um dia para o outro, ou então você bota o despertador e acorda cedo. Porque 4:30 da manhã a gente já está fazendo ali o pré-jogo, a bola rola 5 horas, estarei ao lado da Renata Mendonça, também do Pedrinho, para fazer esse primeiro jogo Brasil e China. E na quinta-feira eu narro futebol masculino, Austrália e Argentina. Estarei com o Serginho Xavier. Esse jogo já é umas 7 da manhã, já é mais tranquilo de acordar. Então é isso, é minha agenda aí olímpica dessa semana. Expectativa muito grande, estou muito feliz, muito grata por essa oportunidade.
Ô, Guga, você vai ficar com Olimpíada e Brasileirão? Como é que vai ser essa vida louca aí?
Então, menino, e vai ser louca mesmo. Eu estava até discutindo com a logística antes da gente abrir o podcast. Eu estava falando com a Letícia, nossa parceira que cuida das passagens e tal. Então, eu estou na quinta-feira no Sport TV, na estreia do Brasil masculino, né? Brasil e Alemanha, 8h30 da manhã. E depois eu vou ser deslocado para o futebol, Brasileirão e Copa do Brasil na Globo. Então aí eu vou, e isso vai ser feito de São Paulo. Então aí domingo, enfim, rapidinho, tem Flamengo e São Paulo, depois a Copa do Brasil com Vasco e São Paulo, depois tem Corinthians e Flamengo, são grandes jogos, e o jogo da volta, São Paulo e Vasco também na Copa do Brasil. São grandes jogos no período pela TV Globo, mas eu fico de stand-by na Olimpíada, tanto que eu vou ter que ficar indo e voltando Rio-São Paulo. Eu vou estar à disposição da equipe, né? Se precisar, vou entrar no bolo olímpico. E aí devo voltar para o futebol olímpico lá na frente. Aí vai depender do desenrolar da seleção brasileira, enfim, do que vai acontecer. Tomara que até a grande decisão no dia 7. Mas é isso aí, 8h30 da manhã, quinta-feira, Brasil e Alemanha.
Porque o Guga é o queridinho da seleção sub-17, então a seleção sub-17 vai ficar com ciúmes da seleção olímpica se o Guga for emprestado para a seleção olímpica muitas vezes. Bom, também tem a estreia do Brasil, né? A Renata narra no Sport TV na quarta-feira, a transmissão também da TV Globo, com a Cris, Galvão, né? Que agora vai ser nossa comentarista, sim, com o Galvão. O Galvão está super empolgado, foi muito legal fazer esses dois últimos amistosos da seleção e ver um cara que... passa dos 70 anos aí ainda se reinventando e feliz em narrar mais uma Olimpíada, em viver esse momento do futebol feminino, né? Então é realmente muito legal acompanhar isso. Eu que cresci, né? Nós que passamos a nossa infância vendo o Galvão Bueno, a gente está ali do lado dele vendo o cara trabalhar ali no dia a dia, então é muito bacana. E estreia da Cris também, que vai ser nossa comentarista do time de ouro da Globo, na estreia da seleção feminina contra... a China, 5 horas da manhã também, e é isso, gente, não é para dormir não, dormir é para os fracos, já estava falando com o pessoal da escala, falei, gente, eu preciso entender o que vai acontecer comigo, se vai ter Brasileirão, se eu vou ficar acordada quarta-feira até meia-noite para ver os Jogos do Brasileiro, já para emendar na Olimpíada na quinta de manhã, vocês precisam me avisar para eu ter vida útil também, porque ainda assim, né, gente, nós ainda somos humanos, lembrando que grandes eventos, né, Guga, a gente que já fez alguns aí, grandes eventos, a gente de fato fica... à disposição full-time da empresa. Queria agradecer aí a presença de vocês, saber que já vou fazer o pedido para no ano que vem vocês participarem de novo do Rodada Tripla ou pré-Copa do Qatar, quando eu vou conseguir a liberação dos dois, viu, Renata? É assim mesmo o negócio, é muito difícil.
Nada, pode chamar quando quiser, estou sempre aqui. Obrigada pelo convite, foi um prazer, sou sua fã do Villani também, vocês sabem disso. E vambora, Olimpíadas começando aí, a expectativa lá em cima.
Valeu, meninas. Olha, boa cobertura para vocês, boa madrugada, sempre juntos. E um abração aí para o pessoal que curtiu mais um podcast com a gente.
Valeu, gente. Obrigada. Lembrando que o Rodada Tripla está no Globoplay, nos principais tocadores de áudio aí disponíveis, também no GE Globo. Hoje é um dia importante para mim, porque eu tomei a primeira dose da vacina, então eu tô mais feliz do que pinto no lixo. Lembrando que o Rodada Tripla tem a edição, a produção é nossa, com a Raíra Rondon e a Bárbara Mendonça, a coordenação é do Rafa Barros e a gerência do André Amaral.